Paraná em Rede está de volta.
O Paraná entrou para a lista de estados que realizam um transplante de pulmão depois de uma cirurgia bem-sucedida realizada em um hospital de Campina Grande do Sul, na região metropolitana de Curitiba. O órgão é bastante delicado e, por isso, apenas outros 5 centros no Brasil estão habilitados para o procedimento. Confira na reportagem de Amanda Yargas.
Reinaldo Ferreira de Góes, de 57 anos, é um pedreiro que vive na cidade da Lapa, na região metropolitana de Curitiba, e já não podia mais trabalhar há 2 anos, por precisar de oxigênio suplementar para conseguir respirar. Agora, Reinaldo se recupera do primeiro transplante de pulmão realizado no Paraná. Ele vai passar por um acompanhamento pós-cirúrgico de cerca de 20 dias e ainda está na UTI, mas já respira sem ajuda. O órgão foi transportado de helicóptero de Foz do Iguaçu até o Hospital Angelina Caron, em Campina Grande do Sul, onde foi realizado o procedimento. O cirurgião torácico Frederico Bart, responsável técnico do serviço de transplante pulmonar do hospital, disse que esse é um momento histórico.
Um marco aqui para a história da medicina do Paraná e também para a população em geral, que é uma especialidade um pouco difícil de encontrar esse tipo de transplante, porque é só realizado em poucos centros no Brasil, né? É um grande feito aqui para todos que conseguiram construir esse grupo aqui na Angelina Caron, para a gente poder começar com esse desafio do transplante.
No Brasil, apenas outros 5 centros realizam esse tipo de transplante. São 2 hospitais em Porto Alegre, um em São Paulo capital e outro na cidade de São José do Rio Preto e o último em Fortaleza, no Ceará. Segundo o cirurgião Frederico Bart, ter uma equipe com esse grau de especialidade contribui para o atendimento de saúde como um todo.
Você tem que ter toda uma rede de especialistas, né, e uma equipe preparada para procedimentos de alta complexidade para você poder me falar o programa de transplante de pulmão. Tendo procedimentos tão complexos assim, né, acaba melhorando de uma forma geral a saúde para toda a população. É um ganho imenso aqui para a população do Paraná, né? E a ideia, sim, é aumentar os procedimentos e a gente chegar a um centro de excelência no Brasil também, como alguns outros centros aqui.
A equipe médica que realizou a cirurgia é composta por 7 pessoas. Há ainda outros 7 profissionais envolvidos das áreas de enfermagem, fisioterapia, assistência social, nutrição e psicologia. O transplante de pulmão é delicado porque o órgão tem contato com fatores externos ao corpo e é bastante vulnerável a infecções. Além disso, ele também precisa ter compatibilidade de tamanho e não pode apresentar lesões. Reinaldo de Góes era um dos 10 pacientes que estão na fila de espera de um pulmão em condições adequadas para o procedimento. Aqui no Brasil, a doação deve ser autorizada pela família e o cirurgião Frederico Bart lembra que cada doador pode salvar de 8 a 10 vidas.
Aqui foi feito um trabalho de aumento de doações, né? O Paraná, ele figura entre um dos maiores porcentagens de doação por habitante, né? Mas sempre há que se melhorar, porque aqui no Brasil é importante a liberação da família do paciente que é doador de órgãos, que eles possam lembrar do próximo, aquele momento de dor, de luto, que é a hora da perda do ente querido, mas lembrar que eles podem ajudar muitas pessoas com a doação. Quanto mais a gente puder ajudar o próximo e aumentar o número de doações, sempre é importante, né?
De Curitiba, repórter Amanda Yargas.
O prefeito de Curitiba, Rafael Greca, sanciona nesta sexta-feira a lei que proíbe o uso de fogos de artifício com efeitos sonoros no município. A proposta foi aprovada pela Câmara de Vereadores da capital. A autora do projeto foi a vereadora Fabiane Rosa, dedicada às causas de defesa animal. No projeto, ela alega que, além dos animais domésticos e silvestres, crianças, pessoas autistas e portadores de epilepsia também sofrem com o barulho causado pelos fogos de artifício. Entretanto, a medida só passa a valer a partir de 2020. Portanto, nas festas de Natal e Ano Novo de 2019, a partir da semana que vem, está ainda liberado soltar rojões de tiro. Decidir qual presente dar para alguém que não conhecemos direito ou mesmo para alguém próximo, mas exigente, pode ser uma tarefa bastante difícil, não é mesmo? Mas uma boa dica é prestar atenção na política de trocas de cada loja, porque se a pessoa não gosta do presente, ela pode ir lá e fazer a troca. Assunto para o advogado Cláudio Henrique de Castro.
Atitude Consumidor.
Olá, consumidor. Hoje eu vou falar sobre a troca de presentes. No final do ano, temos o Natal e as festas de amigos secretos. Enfim, isso tudo aquece o comércio, mas o consumidor tem que ficar atento com a política de troca de produtos nas lojas. O tamanho, a cor ou o modelo podem não agradar ou servir para o consumidor que é presenteado. O Código de Defesa do Consumidor brasileiro não assegura o direito à troca do produto, diferente de outros países, que o consumidor troca livremente. Ocorre que muitos estabelecimentos permitem esta troca, desde que não se retire ou viole a etiqueta e dentro de um prazo razoável, por exemplo, 30 dias ou 15 dias. Essa garantia é contratual, isto é, depende de cada loja ou estabelecimento. Para objetos que apresentem algum tipo de defeito, o prazo para reclamação é de 30 dias para mercadorias não duráveis e 90 dias para mercadorias duráveis, contados a partir da data da compra. Se há um vício oculto, os prazos são os mesmos, mas começam a valer no momento em que o defeito é detectado pelo consumidor. O importante é verificar na hora da compra se a loja possibilita a troca do produto, se isso está escrito na nota fiscal ou outro instrumento legal, e o prazo para fazer essa troca. Neste caso, quem recebe o presente pode trocá-lo com a nota ou algum comprovante de compra, desde que se acautele o comprador do produto que há essa possibilidade de troca e o seu prazo. Eu sou Cláudio Henrique de Castro, advogado e professor de Direito.
Atitude Consumidor.
Tem início neste sábado a Operação Verão Maior 2019-2020. A operação será marcada pelo reforço de policiais e bombeiros e nos serviços de saúde, saneamento, cultura, esporte e lazer, energia, além de proteção ambiental, limpeza das praias e monitoramento da qualidade das águas. E a família toda vai ter diversão garantida no litoral e em Porto Rico, na região noroeste do estado, com as atividades dos postos do Verão Maior. A programação desse ano vem cheia de novidades. Confira agora na reportagem de Amanda Iargas.
O Verão Maior promete movimentar os veranistas com atividades físicas de recreação e competições esportivas gratuitas, de 6 de janeiro a 9 de fevereiro. Segundo Thiago Campos, diretor de Inovação, Incentivo e Fomento ao Esporte, o nome do projeto representa a expectativa para a temporada desse ano.
Bom, esse ano o Verão Maior ele não tem esse nome à toa, né? A ideia é que é fazer o maior verão de todos os tempos aqui do litoral paranaense. Fazendo atividades de recreação, esporte e lazer para toda a comunidade. Vários eventos vão acontecer durante esse período, principalmente nos finais de semana. Teremos competições de vôlei de praia, de handebol de areia, de futebol, beach tênis, algumas apresentações de BMX, bicicleta, né? Algumas apresentações de condicionamento físico e competições. Teremos também, estamos trazendo os jogos de aventura e natureza, a parede de escalada com tirolesa e o balão para a comunidade também, em datas específicas. Então a ideia é entreter o veranista durante todo esse período que ele vai ficar hospedado, né? Tanto no litoral quanto nas praias de Porto Rico, e fazer o melhor verão da história do Paraná.
As atividades interativas incluem voleibol, futebol, peteca, alongamento, aulas de ginástica e dança, caminhada, recreação infantil e jogos. O diretor Thiago Campos disse que o objetivo é que as pessoas de todas as idades se divirtam.
A gente quer levar o prazer para as pessoas, né? Que as pessoas sintam prazer em praticar atividade física, sintam vontade de visitar nossos postos e praticar as nossas atividades propostas, assim como acompanhar as competições que vão acontecer. Então, essa união de atletas, de veranistas, da comunidade local, fazer uma grande confraternização lá e alegrar todos.
Os postos fixos ficam em Matinhos, na Rotatória, Caiobá, Guaratuba, na Praia Brava, e em Pontal do Paraná, na Praia de Leste, Ipanema e em Xangri-Lá. Duas equipes itinerantes vão atender Antonina, Matinhos e outros balneários. Porto Rico, na região noroeste do estado, também fará parte do calendário de atividades do Verão Maior nas sextas, sábados e domingos. O governo investiu cerca de R$ 2.900.000 e espera atingir 200 mil pessoas. Em cada posto, são 8 universitários e um coordenador que passaram por uma capacitação especial para atuar na ação. De Curitiba, repórter Amanda Iargas.
O Paraná em Rede desta sexta-feira vai ficando por aqui. Um ótimo final de semana para você e para sua família. Até segunda!
Você ouviu Paraná em Rede, uma produção da AERP, Associação das Emissoras de Rádio Difusão do Paraná.